Tipville. Olá, criançada! Sejam bem-vindos a mais um Tipville especial de Dia das Crianças.
Eu sou o David.
E não vamos ficar nessa apresentação infantil por muito tempo, senão nosso leitor já vai pular fora, nosso ouvinte vai pular fora. Pois bem, como vocês sabem, chegamos naquela famosa data, o Dia das Crianças. E como já é tradição aqui no Tipville, vamos gravar um... Hoje teremos um especial de Dia das Crianças com algumas edições de quadrinhos focados para crianças envolvendo Homem-Aranha. No caso, só meia edição envolvendo Homem-Aranha, o resto são personagens envolvendo Homem-Aranha que foram publicadas nas Marvel Action, aquela linha de HQs da Marvel IDW, que tinham como foco o público infantil, que a gente já discutiu nos últimos programas de Dia das Crianças.
Afinal, né, todo mundo é um pouco criança, né?
Sim, a criança interior nunca morre, né? Enfim... Hoje falaremos sobre a...
Quais edições vamos ter aí?
Sim, hoje vamos falar da Marvel Action Captain Marvel 3 de 2019, Marvel Action Captain Marvel 1 e 2 de 2021, Marvel Chillers 3 de 2020 e as Marvel Action Origins de número 1, 2 e 4 de 2021. E agora vocês devem estar se perguntando, onde é que eu posso ler isso aqui no Brasil? Pois bem, se você quiser ler Captain Marvel e Chillers... Azar o seu, porque agora eu vou falar uma coisa muito rara de você falar aqui no Tipville. Elas saíram em lugar nenhum. Por outro lado, as Marvel's Origin do Homem-Aranha, elas saíram aqui no Brasil, sim, nas Marvel Action Homem-Aranha 4 da Panini, publicada em outubro de 2022.
Então, bora começar, vamos lá pela Marvel Action Volume 3 aqui. Por quem roteirizou e quem teve a parte criativa dessas aí?
Pois bem, a Marvel Action Captain Marvel 3, ela saiu em 23 de outubro de 2019, lá nos Estados Unidos. Ela foi escrita pelo Sam Max, com arte final do Steve Tunibu e cores da Brittany Peer. E a edição começa aqui com a nossa querida Captain Marvel no espaço, chegando de uma missão, né? E encontrando com ninguém mais, ninguém menos que seus amigos, os Guardiões da Galáxia e... O motivo da gente estar falando dessa edição, a Mulher-Aranha.
Isso aí, não sabia que a Mulher-Aranha tinha participado dos Guardiões.
Ela não participou, na verdade ela só tá aí meio que...
De penetra, digamos assim.
Ela tá contracenando com a amiga dela aí. São os amigos, né? Então ela tá envolvida nesse meio. As Marvel's Action, elas não têm muita ligação cronológica, nem tem ligação com os quadrinhos normais, então não esquentem muito com relação a... ligações cronológicas com as HQs normais. Elas são alguma coisa bem afastada do geral, do universo Marvel, para as crianças poderem ler e curtir sem se preocupar com amarras cronológicas.
Uma porta de entrada, digamos assim, alguma coisa bem boa para recomendar para aquele sobrinho que tá começando a virar um nerdzinho.
Sim. Enfim, né? A Capitã Marvel aqui recepcionada pelos amigos, a Mulher-Aranha abraça ela, tudo. Só que antes eles têm uma missão que envolve aqueles gatos da Capitã Marvel. Aquela raça de gatos que sai tentáculos da boca.
O pessoal ali da SHIELD que não gosta muito. Teve gente que acabou perdendo o olho por causa deles.
Pois é, dizem que depois daquilo essa pessoa nunca mais confiou em ninguém. Se não se pode confiar num gato, você não pode confiar num ser humano. Enfim. Eles partem na missão deles, né? Eles vão confrontar esses gatos, né? Tem toda uma batalha contra os gatos, a Capitã Marvel segue os gatos, ela e a Mulher-Aranha. Enfim...
Ah, o que fazer no meio de uma batalha? Vamos seguir um gatinho, né? Vamos esquecer a luta e vamos seguir o gato.
Pois é, eles esquecem os Guardiões da Galáxia, afinal, essa edição é mais da Mulher-Aranha e da Capitã Marvel. Eles seguem os gatos, tudo, e eles vão pro centro de controle da nave, onde estão... E tá controlando os gatos. Enfim, eles começam a destruir tudo, né? Pra salvar os gatinhos, destroem tudo, salvam os gatinhos. Os gatos estão livres agora, então eles vão pra Terra e decidem trazer os gatos com eles.
Ah, o que vamos fazer? Vamos trazer uma espécie que mimetiza um animal que a gente já tem e que pode absorver meio mundo, bem seguro.
Sim. É literalmente um monstro de hentai, vamos trazer isso pra Terra. Só que a Capitã Marvel trouxe pro país errado, porque ela foi pros Estados Unidos, não pro Japão.
O pessoal do Japão ia aprovar muito essa espécie nova, pensando bem.
Sim. Enfim, né? A edição termina aqui com a Capitã Marvel, a Mulher-Aranha e o gatinho deles na sala, né?
Aquela sessão
de pipoca. Curtindo um filme e depois saindo em missão lá atrás de um pterodáctilo. Eu não sei se é o Sauron ou se é só um pterodáctilo, mas enfim. É, a edição acaba. A edição
termina dessa forma.
Sim. Agora nós vamos para as Capitã Marvel 1 e 2 de 2021. Essas edições...
E roteirizadas por quem, Gustavo?
Pois bem, essa, a primeira edição ela saiu em 31 de março de 2021. A segunda saiu em 14 de abril de 2021. Ambas continuam sendo roteirizadas pelo Sam Max. Dessa vez com a arte do Mário Del Pinho. A arte final da Isabella Scarlante. E cores da Heather Brackell.
Então vamos começar a edição.
Sim, a edição começa aqui com... A Capitã Marvel passeando com um gato, eu nunca vi isso na minha vida. Enquanto conversa.
É estranho um gato na coleira, e ainda mais se pensar que é um alien monstruoso, né? É,
se você pensar bem, por não ser um gato, faz sentido ela passear com ele numa coleira, né? Afinal, não é um gato de verdade, é um alien. Faz mais sentido passear com um alien do que com um gato de verdade.
Muito mais sentido. E então, como Nova York tem duas quadras, ela acaba esbarrando na Gwen.
Pois é, ela tava conversando com a Jessica. E acaba esbarrando na Gwen Stacy, que está viva e é a Mulher-Aranha desse universo, né? Enfim, elas não têm muito tempo para conversar, porque o Dr. Octopus e o Mistério, em fantasias bem frajutas, aparecem para enfrentar ela.
E para quê? Um beco para troca de roupa? Ou uma cabine telefônica? Não, a rua tá vazia, a gente pode trocar de uniforme aqui na rua mesmo.
É, você nunca esteve em Nova York? As ruas de Nova York são sempre vazias. Você não vê uma multidão de pessoas andando pelas ruas de Nova York?
E hoje ninguém mais tem uma câmera no bolso, assim, o celular não tira mais foto, nada disso, né?
Pois é. Enfim, né? A Capitã Marvel faz a mesma coisa, eles decidem enfrentar a dupla... Derrotam eles facilmente, só que na hora eles descobrem que é uma dupla fantasiada e que na verdade são as amigas da Gwen Aranha, que são a Kamala e a Doreen, que são a Miss Marvel e a Garota Esquilo.
Nada como bater num amiguinho numa segunda-feira de manhã, né?
Sim, elas decidem investigar o motivo disso, né? Eles veem que vários super-heróis nas redes sociais, tudo, partem. Então, enfim, as duas vão lá pra... ruas onde a gente vê uma multidão dançando no meio das ruas.
Seria um musical? Enfim, elas... Seria La La Land? Versão HQ?
Enfim, elas vão investigar e a gente descobre que a causa disso é ninguém mais, ninguém menos que o Pensador Louco e seu androide extraordinário. E isso acaba finalizando a segunda edição. Eu tô passando por elas muito rápidos, mas é porque realmente acontece muita pouca coisa que é para as crianças conseguirem prestar melhor atenção.
Isso aí, confesso que não conheço esse vilão e por um momento eu achei que era um clone do Coisa.
Não, esse é um vilão do Quarteto Fantástico. Não muito conhecido, mas é um vilão recorrente do Quarteto Fantástico. Estreou lá na fase Lee Kirby, inclusive. Ele é basicamente um super gênio do crime.
Quarteto, confesso que não li muito e Capitão Marvel menos ainda.
Que isso, Capitão Marvel, sucesso de bilheteria. Você não foi assistir The Marvels no cinema, não?
Eu depois do cinema, assim, eu virei fã mesmo do... Pra te ver, eu esqueci o nome. Aquele rapaz da água que apareceu em Wakanda.
Ah, o Namor.
Isso. Sou extremamente
Boninho,
fã do Namor.
Sim, Namor.
Eu nem lembrava o nome dele, né?
Enfim, deixando um pouco de lado a decadência do universo Marvel no cinema, vamos comentar aqui, né? A próxima edição, né? Pensador Louco liderando a multidão. Enfim, né? Enquanto os heróis hitam na net, a Gwen e a Carol, eles decidem enfrentar essa multidão, né? Enfim, começa a briga dessa multidão para parar o Pensador Louco. Enfim, a multidão também está meio confusa. Enfim, eles decidem prender eles com teia, nocautear o pessoal. Os gatos se reúnem, né? Enfim, chega a hora de enfrentar o androide extraordinário do Pensador Louco, enquanto o Pensador Louco também tenta hitar na net. Enfim, como
nada,
temos...
Nada como influenciar uma multidão utilizando o Instagram, né?
Sim, aí começa a porradaria, e a Gwen Stacy, ela lembra que ela é uma gênia da ciência, como a gente só vê nos filmes do Andrew Garfield. Enfim, ela usa lá um poste lá para criar um sinal eletromagnético que desfaz as invenções do Pensador Louco. Elas derrotam o Pensador Louco facilmente, mandam eles pra cadeia, hitam na internet, e a edição termina com a Capitã Marvel, a Gwen e a Jessica aí saindo junto lá no, no na base, na casa da, no apartamento da Carol.
E pelo visto só temos pipoca pra comer no apartamento dela.
Pois é, né? É a única coisa que tem pra comer. Enfim, vamos agora para Marvel Chillers.
Quando que ela teve aqui no... Ela teve no Brasil? Essa não, né, Gustavo?
Não. Ela não saiu no Brasil, mas nos Estados Unidos ela saiu em 9 de dezembro de 2020. Ela tem o roteiro de Jeremy Whitley, arte de Gretel Lansky, Bowen McCourt, arte final da mesma dupla, com cores do Nahuel Ruiz e Bowen McCourt também. E essa edição, ela meio que é um... Ela funciona como uma espécie de conto de terror, porque o Doutor Estranho, ele tá saindo com a Coração de Ferro numa missão, tudo. Eles decidem ler sobre um caso curioso que aconteceu há um tempo atrás envolvendo o Homem-Aranha e a Vespa. Não a Vespa Janet Van Dyne, mas sim a Vespa Nadia Pym, que é a filha do Homem-Formiga original, uma russa, com a esposa russa dele.
Isso aí, então a gente tem o começo desse conto com o Homem-Aranha sendo o melhor professor de química possível.
Homem-Aranha professor? A Marvel não vai permitir isso, não. Enfim, piadas à parte, pode continuar.
Então a gente vê aqui que o Peter escuta um barulho e decide verificar o que que é, e ele encontra o Homem de Ferro aqui com os olhos vermelhos aqui e que acaba sendo atacado.
Sim, o Homem de Ferro prende ele, ele tá com uma gosma preta no livro, né? Enfim, o Homem-Aranha volta pra Nadia, só que numa virada de terror a gente descobre que esse Peter não é mais o Peter, agora ele é o Venom. Ele foi infectado pelo simbionte, fica gigante, e ele começa a assustar e perseguir a Nadia pela escola. Enfim, muita perseguição acontece, a Nadia busca a ajuda da amiga dela, eles chegam no laboratório onde ela consegue criar uma mistura de produtos químicos que explodem, criam um fogo.
O famoso
isso,
Molotov.
O coquetel Molotov, né? Enfim, ela acaba sendo derrotada, mas nisso, a Coração de Ferro ouve o que tá acontecendo junto com o Doutor Estranho. Ela usa a tecnologia dela para tirar o simbionte do Peter. A gente descobre que aquele não era o Tony Stark. E no final da edição, a gente descobre que a armadura do Tony Stark foi roubada pelo Drácula.
Confesso que é um plot twist bem inesperado. Nada como o Drácula de Ferro.
Pois é, né? Um vampiro de ferro. Enfim, vamos deixar isso de lado, né? Porque agora a gente vai falar das últimas edições do programa, que são as Marvel's Origin. Elas são edições divididas pela metade cada uma, contando a história de origem de dois personagens diferentes. Por isso, a edição 1 e 2 a gente só vai ler meia dela, e só a edição 4 a gente vai falar das duas histórias. A Marvel Origins número 1, ela saiu em 17 de fevereiro de 2021, roteiros do Christopher Heliopoulos, com arte final e cores da Lana Sovany. E a gente vai falar da historinha que é a origem do Homem-Aranha.
Então a gente começa aqui, como sempre, o Peter sofrendo bullying no colégio. Nada
pois
mais.
É.
Nada como levar uma livrada do Flash, né?
Levando um pescotapo pra ver se fica esperto, né?
Então,
melhor um
ali...
pescoçoco.
Ele vai pra casa com a frustração dele pro tio Ben. O tio Ben sempre tentando ver o copo meio cheio. Toda aquela base que a gente já conhece de sempre.
É, com grandes poderes, Peter vê uma porrada de mulheres na Alcalba. Super-herói errada, grandes poderes vem grandes responsabilidades.
Então a gente vê o Peter indo pra Oscorp, onde ele de novo leva um trombão ali do Flash. O Flash... O jogador de futebol ali, grandão, acaba esbarrando nele. E ele acaba levando a famosa picada de aranha ali que já começa a alterar o DNA dele.
Só comentando que foi uma esbarrada totalmente acidental, não foi de propósito coisa nenhuma.
Não foi de propósito, imagina, ele nunca faria isso.
Foi tão acidental quanto o pescoçoco que o Flash deu no Peter no começo da edição.
Isso aí, a gente então começa a ver o Peter ali atravessando a rua. Sem olhar pro lado, percebe que tava vindo um caminhão, consegue pular e se segurar na parede e vai descobrindo os poderes dele, pulando de prédio em prédio, descobrindo a super força.
E nisso ele começa com aquilo, né? Ganhei poderes, o que, é que eu vou fazer agora? Eu vou ganhar dinheiro com isso. Enfim, né? Temos a cena do primeiro Homem-Aranha do Sam Raimi, do Peter humilhando do Flash na escola.
E a primeira luta dele ali, ainda como o...
Aranha Humana.
Aranha Humana, isso aí.
Enfim, né? Ele tá fazendo uma bolada de dinheiro. O tio Ben, né, tia Mina, tão felizes com o Peter ganhando dinheiro sem explicação. O Peter tá nem aí. Faz tá uma roupa melhor.
Droga, né? Normal, né? Começou a ganhar dinheiro do nada, tá vendendo droga.
Legaram umas edições escritas pelo Paul Jenkins e desenhadas pelo Paul Revilla contando a origem do Homem-Aranha. E a tia Ben tá toda preocupada. Ai, meu Deus, e se o Peter estiver fazendo drogas? E o tio Ben fala, cara, se ele estiver fazendo drogas, ele está fazendo um ótimo trabalho enquanto conta o dinheiro que o Peter trouxe pra casa.
Seria o tio Ben o Walter White?
Pois é, né? Mas enfim, vamos voltar aqui pra Marvel Action. O Peter tá fazendo sucesso nas lutas livres, tá tão cheio de si que ele tá nem pro ladrão que passou por ele. Só que ele chega em casa e o tio Ben morreu.
Isso aí, a gente vê ele chorando na frente de uma mala de dinheiro e saindo pra rua pra buscar a vingança.
Só que quando ele consegue capturar o bandido, ele descobre que é o bandido que ele deixou escapar. A edição termina com ele relembrando que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, enquanto entrega o bandido pra polícia e se torna oficialmente um vigilante conhecido como Homem-Aranha.
Então vamos pra próxima edição. Quando
sim,
que
a Marvel Chillers... Killers não, Origins 2, ela saiu em 28 de abril de 2021, mesma equipe criativa, e dessa vez a gente vai para a segunda metade da edição, que contém a origem do Duende Verde. Primeiro a gente passa para uma edição, que é a Capitão Marvel, né, mas vingando essa bilheteria, vamos pro Duende Verde levando porrada do Homem-Aranha.
Então já começamos com o Duende Verde aqui, já com seus raios, suas dinamites de abóbora ali, já no... Uhum. E já sabendo que o Peter é um Homem-Aranha.
Enfim, vamos voltar um pouco no tempo, pro tempo que o Harry Osborn nasceu. A mãe tá toda feliz, o Norman tá estressado com o trabalho, descobre que a esposa morreu, começa a negligenciar o filho, né, enquanto se foca nos trabalhos. Se bem que ele começa a dar... Ele vê que tá errado e decide dar atenção pro moleque. Ah, não, calma, ele tá dando atenção pro Peter, ele continua ignorando o filho dele.
Não, o filho adotivo sempre é mais importante, né?
Sim, criança adotada. É, o filho que a gente escolhe é melhor do que o filho que a gente ganha, né?
Isso aí, então, ele acaba descobrindo ali que foi da própria Oscorp que gerou o Homem-Aranha, e ele já tava frustrado por não estar conseguindo replicar o soro do soldado.
Uhum. O soro super sólido, pra quem pegar essa referência, e ele decide testar esse soro nele próprio, porque agora que o Homem-Aranha tá com super poderes, ele sabe que o soro funciona. Só que o soro deixa ele meio maluco, ele fica meio cheio de si, decide virar o Duende Verde, enfrentar o Homem-Aranha. Após o combate, ele recebe uma visita do Peter, e pelos machucados ele percebe que o Peter Parker é o Homem-Aranha. E no momento, o Homem-Aranha do Sam Raimi, o Duende Verde convence ele a atacar o Homem-Aranha. Só que no final, o Duende Verde é derrotado pelo Homem-Aranha e acaba sendo preso.
Nada como o Peter ter dito que uma mobilete tinha atropelado ele, né?
É, exatamente, a mesma desculpa do filme do Sam Raimi.
Exatamente, então a gente já vê ali que o Peter descobre que quem é o Duende Verde e acaba prendendo ele ali, uma luta extremamente curta, digamos assim.
É, criança não liga muito pra luta.
Então vamos pra edição número 4 aqui, que vai contar a origem do Miles.
E do sim, Rino, a do Miles e a do Rino.
Então, tivemos essa edição, Gustavo?
Essa edição, ela saiu em 6 de outubro de 2021. A primeira metade foi... As duas primeiras edições foram escritas pelo Christopher Eliopoulos. A primeira tem a arte da Lana... a arte final e as cores da Lana Lovani. E a segunda metade tem a arte e a arte final do O'Neill Jones e as cores da Rhonda Patson.
Então, aqui na Oscorp com a aranha de número 42.
Pois é, né? A resposta para a pergunta universal. Enfim, vejam o Guia do Mochileiro das Galáxias para entender. A aranha vaza enquanto o cientista tá levando bronca do chefe. E nisso, ela entra no bolso de dinheiro do gatuno que tava assaltando a Oscorp, né? Que tinha sido abandonada depois que o Norman Osborn virou o Duende Verde. Enfim, né? Enquanto isso, vemos o Miles ganhando o sorteio de novo, número 42, pra entrar pra Academia Visões do Brooklyn, que é uma escola particular, né, de ciências.
Virando bolsista.
Sim. Enfim, ele vai visitar o tio Aaron dele, tudo, é picado pela aranha número 42, ele acorda com o pai e o tio brigando, ele vai embora e nisso ele percebe que ele tem superpoderes.
Isso, nada como ficar invisível por causa de uma TV.
Sim. Enfim, né? Ele, ao contrário do Peter, ele decide contar isso pro amigo dele, afinal, ao contrário do Peter, o Miles tem amigos, digo, enfim.
Ai, ai, nada, cara. Mas me pegou essa aí, não tava preparado pra perceber que o Peter não tem amigos.
Pois é, triste, né? Enfim, o Miles, ele não quer saber de super-heroísmo, tudo. Embora ele salve o pessoal, tudo disfarçado, ele quer continuar com a vida dele, tudo. Só que nisso, o Homem-Aranha, ele acaba morrendo numa batalha contra o Duende Verde. É enterrado e depois de ter uma conversa com a Gwen, o Miles percebe que com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
Isso aí, temos aqui uma cena bem similar ao Aranha Verso primeiro, com ele usando uma fantasia de camelô, digamos assim, e tentando fazer a parte dele.
E nisso ele acaba conhecendo a Mulher-Aranha que leva ele até o Nick Fury. Aí temos um resuminho das primeiras edições da Ultimate Spider-Man, estreada pelo Miles. Ele enfrentando o Electro, recebendo a roupa, enfrentando o tio dele, viajando pelo multiverso. Enfim, a história termina nisso.
Vamos partir para a segunda metade, então, aqui onde vamos ter a origem do Rhino.
Pois é, né? Eu acho que é incrível. 4 edições e já tá faltando heróis pra contar a origem, né? Porque foi logo o Rhino. Eu queria menosprezar o Rhino, mas a Marvel tem tantos heróis e vilões clássicos pra contar a origem, eles vão direto pra falar do Rhino, né?
Isso aí. Temos então aqui o comecinho dele lembrando de como ele conseguiu a couraça dele.
Sim. Ele começou a carreira dele como capanga da máfia, tudo. Máfia russa, ele é russo, tudo. Enfim, ele recebe um trabalho da máfia pra usar uma roupa de rinoceronte e ele topa, né? Tipo, ele tá nem aí, ele só bota a roupa, tudo. Quando ele recebe a roupa, ele pensa, ah, agora eu que mando, eu faço o que eu quero, né? Sai pelas ruas como Rhino, tudo, enfrentando, sequestrando o astronauta John Jameson. Enfim, se vocês não estão reconhecendo essa edição, vão lá pro Tweep View, se eu não me engano, número 41, onde vocês vão ouvir a história da origem do Rhino, que ele também está atrás do astronauta John Jameson, né? Enfrenta o Homem-Aranha, tudo, é derrotado, sai do hospital, enfrenta o Homem-Aranha de novo. Enfim, enquanto ele está atrás do John Jameson, tudo, ele acaba sendo derrotado pelo Homem-Aranha e preso. Enfim, parece que a carreira dele de Rhino acabou, porque o Homem-Aranha derreteu a roupa dele. Isso é na Amazing Spider-Man 43. Mas enfim, ele recebe uma proposta de uns cientistas nucleares de receber radiação gama e voltar a ser o Rhino mais forte do que nunca. Ele topa tudo, só que nisso ele acaba tendo que enfrentar o Hulk, ele é derrotado pelo Hulk. E a edição termina mostrando que o Rhino ele tá relembrando a origem dele, enquanto ele, depois de ter sido derrotado de novo pelo Homem-Aranha, e amarrado na rua.
É só esperar uma meia horinha que a teia dissolve e tamo livre de novo, né?
Pois é, né? Só torcer pra polícia não chegar lá. Enfim, essas foram as edições do programa de hoje. Bem rapidinhas.
Edições curtinhas, ainda mais de digamos que a meia HQ só, então fica bem curtinho, fica rápido de ler. E com um propósito que ela é para ser mais infantil mesmo, acredito que seja bem válida a leitura.
Sim, David, você quer começar dando suas notas?
Sim, vamos lá. As edições de origem ali, então as Marvel's Origins são releituras, digamos assim, de histórias, então de que histórias já foram consagradas, eu vou dar 8. Eu achei bem, bem bonitas as artes, assim. Falta um pouco de detalhes, digamos assim, para prender um pouco a quem tá lendo, mas, de novo, tendo em vista quem é o público, eu acho bem válido. A Marvel Chillers ali, que é uma historinha de terror, eu achei muito legal. Essa eu vou dar uma nota 9, por ser um tema um pouco diferente, não é muito habitual, assim, de leitura, digamos assim, de quem vem acompanhando o Aranha. E das Capitã Marvel, eu confesso que não é meu tipo de leitura, eu vou dar uma nota um pouco mais baixa, uma nota 6, que entendo o público, toda essa questão, mas não é um super-herói que me prende, então vai uma notinha um pouco menor. E tu, Gustavo, o que, tu achou delas?
Pois bem, eu também vou. Eu ia dar uma nota tudo pra geral, mas eu também vou dividir em 3, então. Marvel's Origins, divertidinha, mas inofensivo. É uma leitura inofensiva, por assim dizer, porque ela não fere ninguém, ela não faz nada. Eu tô lá só pra informar mesmo a origem desses personagens, pra o leitor de primeira viagem saber como é que eles nasceram. E eu vou dar pra elas uma nota 7. Por outro lado, a Marvel Chillers, ela é realmente um pouquinho mais interessante pela pegada de terror, embora também, por ser infantil, também seja uma leitura mais inofensiva. Pra ela, eu vou dar uns 7,5. E pra Capitã Marvel, acho que ela realmente foi as leituras mais fracas do programa, mas achei ruim como um todo, não. Então eu vou dar uma nota 6 pra elas também. Enfim, vamos ver as médias do programa. Marvel Origins, a média fica 7,5. Chillers, a média vai ficar com a média 8,25. A gente sobe pra cima, fica a média 8,5. E Capitã Marvel fica com a média 6. Então a média do programa vai ser 7,3333. E a gente arredonda pra cima, vai ser um programa número nota 7,5. Uma nota até que muito boa.
Pra umas histórias infantis e tal, uma leitura leve, é uma nota muito boa. Tem programas aí bem piores, histórias Sim. bem piores de ler.
O volume 2 da Marvel Actions Homem-Aranha era bem ruinzinho. Essas daqui ainda são mais legazinhas, como o primeiro volume das Marvel Actions do Homem-Aranha.
É isso de programa. Gustavo, onde a gente consegue achar o Aracnofã, Tweepview, Tweepcast e todos os derivados?
Pois bem, né, gente? Isso que vocês estão ouvindo é o nosso Tweepview, é o programa que a gente analisa histórias mais recentes do Homem-Aranha. Alternado com ele, temos o Tweepview Classic, que são programas que analisam histórias mais antigas do Homem-Aranha desde o seu início. Chegamos já no famigerado dos anos 80, chegamos na famigerada Saga do Clone, e descobrimos que a famigerada Saga do Clone não é tão famigerada quanto os Abbey Wells. Mas enfim, e na última sexta-feira do mês, nós temos o Tweepcast, que é um programa que a gente comenta sobre assuntos envolvendo o Homem-Aranha. Devido a alguns problemas no site, esse programa esteve adormecido por algum tempo, mas acredito que já está retornando. Provavelmente estaremos falando dos novos lançamentos cinematográficos envolvendo o Homem-Aranha, sem dar spoiler, mas dando. Talvez. Enfim, além disso, nós também temos o... todos esses podcasts, vocês podem ouvir eles em todas as plataformas de podcasts que existem. Enfim, eu não sei o nome delas, eu não ouço podcast, eu gravo eles. Enfim, eu não ouço, eu gravo.
Spotify, Google Cast.
Sim.
Tem o da Apple, que eu também não sei o nome, que eu não tenho Apple.
Sim. Normalmente acompanho diretamente nos sites os podcasts que eu ouço, então, enfim. Além disso, nós temos um canal do YouTube e nós temos grupos para os fãs poderem interagir com a gente. Temos o grupo do WhatsApp. Na verdade, são vários mini-grupos do WhatsApp sobre vários assuntos envolvendo Homem-Aranha, não Homem-Aranha, fofocas, artes,
desenhos,
Pokémon por algum motivo.
Inclusive, grupo de vendas para quem coleciona, tem tudo
Sim.
isso.
Sim. Além disso, temos as páginas do Facebook, grupo do Facebook. Está meio largado lá, mas acho que se você comentar lá, o povo vai comentar de volta. Enfim, também temos a página do Instagram, temos um grupo do Twitter, temos... acho que é isso.
Acredito que seja isso. Antigamente tinha um padrinho, que agora não existe mais. Ainda está sendo verificado qual a melhor maneira de a gente ter um apoio.
Sim. Quando essa forma surgir, por favor, apoie a gente. Não é de graça o que a gente está fazendo aqui.
E quem não puder apoiar financeiramente, compartilhe, comente sobre nós, passe a palavra do Aracnofã pra frente, pra a gente conseguir mais pessoas ouvindo a gente e um melhor engajamento.
Sim, e eu acho que é isso. Ficamos por aqui nesse Dia das Crianças.
Então tá, um feliz Dia da Criança pra todos, um bom proveito pra família, quem é criança, quem não é criança, que nem a gente comentou, sempre tem uma parte da gente que é criança. Um bom final de semana, um bom feriado e até
Sim,
mais.
Na verdade, nós estamos gravando esse programa no Dia da Criança em si. Esse é o programa especial que está sendo na semana do Dia da Criança. Só uma curiosidade dos bastidores para você aí.
Eu acho que era isso então, Gustavo. Até a próxima.
Até mais, gente.
Abraço,
falou.
Tchau.